NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, trazendo os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente aí ao longo dos próximos dias. Então, essa foi uma semana de repercussão em relação a decisões de juros, quer dizer, tanto as que aconteceram na semana passada em alguns dos principais países do planeta, né, algumas das principais economias, isso, Estados Unidos e zona do euro, citando por exemplo, e essa semana também tivemos decisões aqui no Brasil e no Reino Unido. Então, a pauta das conversas econômicas foi muito em relação a juros e principalmente, mais do que as decisões de juros em si, as projeções para o futuro, quer dizer, como os bancos centrais vão se comportar daqui para frente. Começar falando do que já ocorreu na semana passada. Semana passada os Estados Unidos tomaram uma decisão em relação aos juros e optaram por manter os juros em 5,25. Então, foi uma decisão até certo ponto esperada, quer dizer, não foi nada fora do planejado. O que o mercado gostaria de ter ouvido talvez fosse uma sinalização um pouco mais suave por parte do Fed. Quando a gente olha na semana passada os resumos aí de projeções econômicas dos membros do Fed, muitos dos membros do Comitê de Política Monetária americano acreditam que ainda existe espaço para mais altas de juros. Essa semana não foi diferente. O Jerome Powell participou de depoimentos no Congresso americano e ele afirmou que seria até um bom palpite que os juros americanos ainda podem subir mais um pouco, subir mais duas altas, por exemplo, de 0,25, chegando lá a 5,75. Não é algo concreto, esse é o grande dilema. O que o Powell jogou no ar foi uma possibilidade dado os números que virão pela frente. Nisso a gente fala que existe uma dependência de dados, o que significa? O Banco Central americano vai olhar no mês a mês os dados de inflação, os dados de emprego, de atividade econômica, para formar as decisões. Então, difícil antecipar o que vai ocorrer nas próximas reuniões do Fed, mas o grande destaque talvez seja que cortes de juros nos Estados Unidos, por enquanto, não estão na pauta. Ainda existe um ciclo pela frente. O Powell mesmo afirmou que os núcleos de inflação têm que retornar para mais próximos dos 2%. O núcleo de inflação dos Estados Unidos hoje está em 5,3%. Então, nos Estados Unidos, perspectiva de cortes de juros no curtíssimo prazo ainda segue um pouco distante. Provavelmente isso deve ficar para 2024, salvo algum evento imprevisível de mercado. Dentro dos dados importantes dos Estados Unidos, essa semana, os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram em 264 mil, próximo do esperado, e num patamar que ainda não chega a ser preocupante, não sinaliza nenhum processo recessivo, quer dizer, se esperava uma desaceleração mais rápida da economia americana, não veio ainda. Então, enquanto ainda existe alguma pressão de inflação, a atividade econômica americana segue razoavelmente firme, então juros não devem ter um corte num espaço tão curto. Quando a gente olha para outros países, zona do euro, por exemplo, também tomou decisão de juros na semana passada. E aí as repercussões foram muito diferentes, porque o Banco Central Europeu praticamente deixou aberta o caminho para subir mais os juros ainda em relação ao que está, mesmo com uma desaceleração econômica até um pouco mais forte do que nos Estados Unidos. Na zona do euro, os núcleos de inflação também estão na casa dos 5%, só que a inflação cheia ainda passa de 6%, então ainda é um pouco preocupante. Essa semana os dados de atividade na zona do euro também não vieram bons. Os PMIs, que são um indicador aí corrente de atividade, vieram abaixo do esperado e mostram assim tanto o setor de serviços quanto a indústria num processo um pouco mais forte aí de estagnação. Dentro da Europa, mas fora da zona do euro, o Reino Unido decidiu juros nessa semana e surpreendeu para cima. Quer dizer, o Banco Central do Reino Unido, Banco da Inglaterra, vinha subindo os juros de 0,25 em 0,25, os juros estavam em 4,5%, que já é uma taxa alta comparado aos últimos anos, e eles optaram por subir 0,5% de uma vez nessa decisão, quer dizer, eles aumentaram o ritmo de alta de juros, e o que era 0,25 virou 0,5%. Justificativa, inflação ainda pressionada e acima até dos seus pares, enquanto na zona do euro a inflação cheia segue na casa dos 6%, no Reino Unido ainda está em 8,7%. Então, no Reino Unido, o ciclo de juros está ainda nas altas, quer dizer, ainda não se vê nem estacionando ainda os juros. A gente vê já como existe uma assimetria relativa bastante intensa já nas decisões de juros. Enquanto alguns países estão chegando em final de ciclo, outros ainda estão na metade do caminho. E aí, quando a gente fala sobre o que movimentou também essa semana, eu falei de Reino Unido, a China. Se espera da China algumas políticas de estímulo mais importantes para a economia, que tem tido alguma dificuldade para a retomada pós-pandemia. Quer dizer, como eu já falei diversas vezes, a China manteve a política de lockdowns por muito tempo e essa semana eles optaram por fazer um corte na taxa preferencial de empréstimos, aí na sua taxa de juros de curtíssimo prazo. Só que foi modestíssimo, eles cortaram de 3,65 para 3,55 e o mercado não reagiu bem. Se esperava um estímulo mais forte, então esse corte modesto de juros associado a números mais fracos segurou um pouco o ímpeto de commodities e tudo mais aí ao longo dos principais produtos que tem uma influência forte da China na sua constituição. Então, mercado chinês um pouco mais ainda incerto nessa questão. E aí, falando finalmente de Brasil e de alguns dos nossos pares aí, das economias em desenvolvimento, aí, América Latina em si, o Banco Central brasileiro optou por manter os juros em 13,75% e surpreendeu. A escolha dos juros não surpreendeu. Obviamente era a principal aposta que os juros se mantivessem. O que surpreendeu foi falta de um comunicado mais brando e de uma sinalização para os futuros cortes de juros. Então, o Banco Central Brasileiro manteve os juros em 13,75 e fez um comunicado duro, destacando ainda alguns riscos fortes aí do ponto de vista inflacionário, a nível global e a nível interno. Então, eles destacaram que a inflação aí na parte de serviços e tudo mais ainda segue um pouco pressionada aqui dentro, que a nível de mundo não se vê um horizonte inflacionário também mais suave, ainda pode estar sujeito a choques lá fora, e aí que querem ancorar também a expectativa de inflação no longo prazo, quer dizer, a expectativa de inflação no Brasil segue alta. Então, foi um comunicado duro e não deixou aberta a possibilidade de corte de juros em agosto, quer dizer, não deixou explícita essa possibilidade, quer dizer, o mercado ainda acha que agosto é uma possibilidade muito forte que haja o primeiro corte de juros, mas faltou por parte do Banco Central uma sinalização mais clara. Eles também citaram o fato de que o arcabouço fiscal ainda precisa ser aprimorado, eles precisam avaliar se a parte fiscal vai colaborar, e todo esse comunicado um pouco mais forte que o esperado resultou em mais embates por parte de governo e Banco Central, quer dizer, críticas por parte do governo a uma postura tão rígida vinda do Banco Central brasileiro, quer dizer, uma postura evidentemente anti-inflacionária. O que o Banco Central destaca? Que eles gostariam de trazer os juros para a meta em 2024, então os juros não, perdão, a inflação em 2024 para a meta, 3,25%, ela deve fechar o ano ainda na casa mais próxima dos 5%, as projeções do Banco Central pelo Focus é 5,1%, para eles é 5%, então a inflação ainda estaria aí 1,75% acima da meta do Banco Central, e isso exigiria um esforço aí por parte de juros. Mas mais que isso, as expectativas inflacionárias de longo prazo, o Banco Central entende que o brasileiro ainda vê muita inflação embutida, então demoraria mais tempo para você trazer isso de volta. Quer dizer, cenário ainda incerto, obviamente, mas se a gente olhar os reflexos de mercado, não foi um comunicado positivo por parte do Banco Central, só que as expectativas continuam sendo de um segundo semestre com corte de juros. Nesse ponto não existe uma discussão ainda, não existe nenhum ponto tão controverso. A única possibilidade de não termos cortes de juros a partir do segundo semestre seria uma reversão muito grande de como está o cenário econômico atual. Porque eu destaco, a inflação já vem abaixo do esperado nos últimos meses, em maio ela veio baixa mesmo, 0,23%, a atividade econômica, em particular o crédito, já vem numa contração bem razoável, o PIB no primeiro trimestre foi forte por causa do agro, mas os setores sensíveis a juros estão indo mal. E pior de tudo, depois do que aconteceu no primeiro semestre com problema com Americanas, depois Light, etc., o crédito ficou mais restrito. Então, esse é um problema que compete ao Banco Central. Os juros acabam tendo um efeito também nessa questão da restrição de crédito. Então, folgar os juros também significa desafogar um pouco o acesso ao crédito. Lá fora, com uma perspectiva de Estados Unidos não subindo muito mais os juros, o câmbio também deixa de pressionar tanto, e com o câmbio menos pressionado, você tem uma inflação menor por parte dos produtos importados. Então, são muitos fatores em conjunto que dão essa direção de que, assim, juros vão ter que cair em algum momento. Só que uma das partes que o Banco Central tem sido sóbrio, e talvez seja também a disciplina que o Banco Central americano tem seguido, é de que não sinalizar um afrouxamento tão claro no momento significa também não gerar uma euforia fora de hora, né? Quer dizer, para você conseguir esfriar a economia também é importante que não haja excessos aí, uma euforia muito grande por parte do mercado e as coisas, assim, uma expectativa muito frouxa por parte do Banco Central. Então, tem um pouco do discurso e tem um pouco de números aí para tentar justificar essa decisão. E quando a gente olha para os nossos pares de mercado, quer dizer, para os países que têm uma estrutura econômica parecida com a nossa, assim, em termos gerais, a gente tem o Chile e o México decidiram juros também essa semana. Ambos mantiveram os juros em 11,25%. Quer dizer, são países que ainda estão também num ciclo de aperto monetário considerável, quer dizer, juros acima de dois dígitos e economia buscando uma certa contração pelo lado econômico. O que diferencia aí, talvez? México está parecido com o Brasil, e o México conseguiu surfar bem a retomada da economia americana e cresceu bem nos últimos anos. A inflação mexicana já vem em patamares mais razoáveis, mais próximos dos 4%, 5%. Já o Chile ainda está com a inflação um pouco mais alta. Ainda esses 11,25% devem permanecer por mais tempo aí na pauta. Quer dizer, o Brasil, mais parecido com o México, que a inflação já mostrou alguns sinais de ceder em relação a números fora do comum, quer dizer, bateu um pico muito alto aqui no Brasil, 12%, e depois foi recuando. Fora isso, uma das decisões mais curiosas de juros na semana foi na Turquia. A Turquia vem sofrendo com inflações, com inflação, né, com sucessão de inflação nos últimos meses acima dos 30%. No entanto, o Banco Central turco durante muito tempo adotou uma política um tanto heterodoxa de manter juros baixos apesar da inflação, apostando talvez muito mais na retomada da atividade como motor aí de estabilização econômica. Mas parece que mudaram um pouco de ideia essa semana e fizeram uma alta de 6,5% na sua taxa de juros. Uma alta única de 6,5%. Saiu de 8,5% para 15% os juros na Turquia, com uma inflação que está na casa aí dos seus 30%, acima dos 30%. Então, a gente vê quanto o mundo segmentou nesse momento em termos de aperto monetário. Dado o momento, estava todo mundo no mesmo barco, todo mundo subindo juros, todo mundo buscando um controle inflacionário. Nesse momento, se você pega Brasil, parou de subir, Estados Unidos parou parcialmente de subir também, México e Chile também pararam, só que aí você olha para o Brasil e para o México com expectativas mais claras de algum corte, pelo menos num horizonte médio de tempo. Chile e Estados Unidos está mais distante. Aí, quando a gente olha para a Europa, que sofreu com a crise energética depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, o ciclo é outro. Quer dizer, você tem juros subindo na zona do euro, você tem juros subindo no Reino Unido, e aí o exemplo turco também, juros subindo muito forte. Então, a gente vê que em algumas economias desenvolvidas, como zona do euro, juros vão subir. E Inglaterra, ainda tem margem para subir. Estados Unidos, torcemos para que tenha parado. E aí a gente começa a projetar para daqui talvez um semestre cortes nos juros. E China já vem cortando, e Brasil deve cortar logo, não deve demorar muito. Como eu falei, se chegarmos a agosto com os juros em 13,75, vai completar exatamente 12 meses com os juros estacionados nessa taxa máxima aí, nesses 13,75%. É um período longo já para que você consiga corrigir esses excessos aí do pós-pandemia. Para a semana que vem, vamos ter uma agenda bem animada também a nível de mundo, mas em particular para o Brasil. No Brasil, a gente tem a prévia de inflação de junho, IPCA 15, temos a ata do Copom, em que a gente vai conseguir ver com mais clareza o que foi discutido nessa decisão aí dos 13,75, se também como o comunicado foi desenhado. Temos também dados de emprego, então a taxa de desemprego, aí, abertura de vagas de emprego no Brasil, e também dados fiscais, né, a questão de dívida PIB e os resultados primários aí do governo, que são um fator importante também para a questão de decisão de juros. Olhando para fora, Estados Unidos vai ter o índice de preços ao consumidor medido pela despesa das famílias, né, o PCE, então é um índice que o Banco Central americano usa como referência na hora de olhar a inflação. Na zona do euro teremos dados de inflação também, os primeiros dados aí do mês, e na China vamos ter aí dados de atividade, os PMIs. Então o mundo inteiro vindo com dados importantes na semana que vem, e no Brasil todo mundo vai estar de olho aí no, nessa, na ata do Copom, gente vai saber aí o que foi discutido e como se construiu essa decisão aí por parte do Banco Central. Então, queria agradecer a todos aí que acompanharam a nossa conversa, e lembrando que todas as sextas-feiras, ao meio-dia 40, a gente tem esse bate-papo rápido aí, trazendo as principais destaques da semana na parte econômica, e também convido todos aí a acompanhar e trazer sugestões, perguntas, estamos sempre abertos aí a todos. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.